Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Papo MedCode, nosso bate-papo semanal sobre temas médicos de grande relevância na nossa assistência. Um Papo MedCode é produzido por mim, Dr. Áureo do Carmo Filho, Dr. Guilherme Almeida, sempre num bate-papo aqui informal, mas de muita utilidade na nossa prática médica. Vou chamar meu amigo Guilherme aqui para a gente começar o bate-papo de hoje. Boa noite, meu amigo.
Boa noite, amigo. Tudo bem?
Tudo tranquilo. Vamos a mais um Papo MedCoach com um tema interessante, né?
Jogo em casa hoje, né?
É, exatamente. Vou dar trabalho, vou fazer um tipo um Emelec ou um LDU, mas com
Del Valle.
certeza o resultado final é teu, Del Valle. Mas vamos que
Beleza,
vamos. É um
jogo.
tema
Jogo em casa hoje,
muito.
né? Então, o tema de hoje é
É isso aí.
hipotireoidismo, né? Uma doença que é altamente prevalente, né? Uma doença muito frequente
Isso
e que
aí.
tem uma peculiaridade, que talvez seja uma peculiaridade a muitas das doenças endócrinas. A endocrinologia, ela se atualiza minuto a minuto, mas ela se atualiza muito em questões de genética, em detalhes moleculares, né? Mas o reconhecimento, o diagnóstico, o exame físico, a propedêutica básica, né, os exames laboratoriais e até o próprio tratamento, ele muda muito lentamente, né? E falando especificamente do hipotireoidismo, é o mesmo tratamento há décadas, né? Muda aí
Certo.
uma coisa ou outra de uma dose de um medicamento, né? Criaram aí novas doses há alguns anos já, mas muda muito pouco, né, Áureo?
É, muito pouco, né? Na verdade, a gente está falando de uma doença que é um problema hormonal, né? Então, nada mais lógico que a gente fazer o hormônio para repor isso aí. A gente vai falar do tratamento. E, graças a Deus, é um hormônio que tem uma boa absorção oral, né? Então, dá para resolver, dá para tratar dessa doença de uma maneira simples, acessível para a nossa população, porque é um hormônio muito barato hoje, né? Você compra aí uma caixa de levotiroxina aí, de marca até, né? O
Menos de
Curan, o
R$ 10 a
Etirox,
genérica.
menos de R$ 10, exatamente. A
A
genérica, menos de
genérica.
R$ 10, né? Aliás, isso é uma coisa importante, eu não sei se você deve saber disso, né? Porque é a sua prática também. Mas é uma coisa assim, meio esquizofrênica do nosso das nossas agências, né? Você sabia, cara, que a Anvisa tem uma faixa de controle para cada laboratório e que, por
Sim.
exemplo, a levotiroxina de 75 da EMS é diferente, potencialmente muito diferente da levotiroxina de 75 da Medley, entendeu? Então, assim,
Sim, a
dois
gente vê isso na
laboratórios aí
prática.
que, na minha opinião, são bons laboratórios. Pois é. Então, isso é uma coisa muito importante que a gente não pode deixar de falar hoje, né? Mas vamos lá,
A
vamos
gente vai
começar
acabar
primeiro
falando isso no
com a
tratamento, né?
definição.
A primeira etapa, eu acho que ela é rápida, né? O que é
Isso,
hipotireoidismo, né?
isso.
Hipotireoidismo é, por algum motivo, né, o hormônio tireoidiano ativo, que é o T3, né? Ele, de certa maneira, ele não consegue agir nas células. Então, se você pensar aí de trás para frente, existem indivíduos que é raríssimo, que tem uma insensibilidade ao hormônio tireoidiano por uma falta de receptor. É uma condição rara, certo? Existem indivíduos que têm problemas nessa conversão, né, do T4, que é o hormônio mais produzido, para o T3, que é o hormônio mais potente, mais ativo. Nós produzimos muito mais T4 do que T3. Porém, o T3 ele tem uma potência muito maior sobre o receptor do que o T4, né? Então, tem indivíduos que têm uma alteração nessa conversão. A gente pode até falar um pouco sobre isso depois. Tem algumas situações interessantes, inclusive até para terapia intensiva. E tem aqueles indivíduos que a glândula, de certa maneira, não produz ou não consegue liberar esse T4 e T3. Ou porque a glândula está destruída, e existem causas da destruição dessa glândula, ou porque não tem glândula, ou porque não tem substrato, que no caso é o iodo. Todas essas situações são situações terminais, não terminal no sentido de o paciente morrer, mas na via metabólica de hipotiroidismo. E tem situações acima. Quer dizer, se o indivíduo tem um hipopituitarismo, ele não tem hipófise, por exemplo.
Ah, agora foi.
Então, existem situações acima.
Certo.
Por exemplo, quando o indivíduo não tem hipófise, porque tem um hipopituitarismo, porque teve uma apoplexia, um infarto hipofisário, por exemplo.
Vamos lá, meu amigo, estou te ouvindo.
Esse indivíduo também vai desenvolver hipotiroidismo, mas de origem hipofisária. Se esse indivíduo tem um problema hipotalâmico grave, ele vai ter um hipotiroidismo hipotalâmico. Esses são os quadros que nós chamamos de centrais. Então, existem os centrais, que são problemas hipotalâmicos ou hipofisários, que são raros. Existem os problemas primários da glândula, que são os mais frequentes. E existem as alterações moleculares, que é a ausência de receptor ou problemas na conversão do hormônio. Então, eu refiz aí um pouco da alça, né, da cadeia de produção hormonal, falei um pouco de fisiologia e já atrelei as diferentes formas de um indivíduo apresentar hipotiroidismo.
Certo. E fala aí em ordem de frequência, quais são os mais comuns aí, já que é a tua praia?
Então, cara, o mais frequente disparado no Brasil é a tiroidite de Hashimoto, quer dizer, é o hipotiroidismo autoimune, né? Um hipotiroidismo autoimune, que você tem uma produção de autoanticorpos, antitiroperoxidase, antitiroglobulina, autoanticorpos, ok? Que vão acabar destruindo progressivamente aquela glândula. E conforme vão destruindo aquela glândula, o indivíduo vai desenvolver hipotiroidismo ao longo do processo. Cabe ressaltar, não está conseguindo ouvir? É a conexão, amigo. Está me ouvindo agora? Está só me vendo? Está só me vendo? Está me ouvindo novamente? Nem eu consigo te ouvir, amigo. Sumiu o áudio. Está me ouvindo aí? Vou sair da sala e vou reentrar, hein? Agora eu consigo te ouvir.
Fala, garotão, tá me ouvindo agora?
Tô, perfeitamente. Pô, então vamos beleza. Lá, retomando. A causa mais frequente é o hipotiroidismo autoimune. É o hipotiroidismo autoimune, né? A tiroidite de Hashimoto. Que você tem a produção de autoanticorpos, antitiroperoxidase, antitiroglobulina, e esses anticorpos vão atacar a glândula tireoide, vão destruí-la progressivamente. Esse indivíduo, em algum momento, dependendo do nível de destruição, vai poder desenvolver um hipotiroidismo, certo? Essa é uma causa extremamente frequente. Cabe ressaltar que existe também imunidade não humoral, mas como imunidade celular, infiltração linfocitária nessa glândula. Quando você faz o ultrassom, você vê lá a glândula heterogênea, significando ali uma infiltração celular. Inclusive, eu fiz uma pesquisa, né? Fiz um estudo, né? que 95% das pessoas têm, que têm tireoidite de Hashimoto, têm autoanticorpos detectáveis. E nos pacientes com AIDS, HIV-AIDS, menos de 4% tem esses anticorpos. Olha que interessante. O mecanismo predominante no HIV-AIDS é a infiltração, ou seja, a imunidade celular, demonstrando aí que existe, né, uma diferença de mecanismo fisiopatológico entre os dois tipos de paciente. Está publicado esse estudo, bem citado, inclusive. É, o que eu queria falar, existe outra causa muito frequente, que é a remoção cirúrgica da glândula. O indivíduo, às vezes, tem um bócio multinodular, tem compressão, e aí tem que fazer a tireoidectomia, e que hoje se prefere os procedimentos totais. E aí aquele indivíduo depois vai ter hipotireoidismo pós-cirúrgico e vai ter que ficar tomando o hormônio. Em países, né, que ficam longe do mar, países africanos, por exemplo, outros países aí tem o bócio endêmico, né? Aquele caso em que o indivíduo tem uma deficiência de iodo e fica com aquela tireoide enorme, né? Ávida por iodo. E nós aqui no Brasil resolvemos esse problema iodando o sal de cozinha, né? Então, assim, existem outras, né, causas frequentes, né? Mas essas três aí, com certeza, são as principais. Eu citei antes outras causas, né? Mas hoje em dia, essas três aí, essa trinca aí, é super importante. Fazer apenas uma referência que existem pacientes com síndromes poliglandulares autoimunes. Ou seja, ele tem hipotiroidismo autoimune, tireoidite de Hashimoto, e tem combinado com outras autoimunidades. Diabetes tipo 1, vitiligo, hipoparatiroidismo, entre outras autoimunidades aí.
Certo.
Então, esse é o painel aí, doença celíaca. Esse é o painel aí em relação à fisiopatologia. Hoje mesmo atendi um paciente com hipotiroidismo, recém-aberto, né? E era tireoidite de Hashimoto, autoanticorpos elevados, né? E a presença da glândula heterogênea no ultrassom. Como que você identifica, né, o hipotiroidismo primário? O TSH é elevado, mostrando que a hipófise está tentando estimular aquela tireoide a produzir hormônio, e o T4 livre é reduzido, mostrando que aquela tireoide não responde, né? Que é diferente, por exemplo, de hipotiroidismos centrais, que o TSH é baixo e o T4 livre também é baixo. Né?
Uhum.
Então assim, prática... esse é um panorama diagnóstico aí, fisiopatológico. É importante isso. Você pedir TSH e T4 livre.
Isso que eu ia perguntar. Que aí você
identifica. É importante você pedir ultrassom, porque você vê sobre etiologia. Glândula heterogênea sugere tireoidite, né? Existem outras tireoidites, tá, gente? Tireoidite da amiodarona, que o Áureo trabalha aí na cardiologia. Tireoidite viral, a tireoidite de Kervain, né? Tireoidite fibrosante de Riedel, existem outras tireoidites, né?
Uhum.
Mas a principal é a tireoidite autoimune, né? Então, essa trinca aí é suficiente para a gente avaliar bem os autoanticorpos, TSH e T4 livre e um exame de ultrassom com Doppler de tireoide.
Perfeito, meu amigo. Porque o que a gente vê muito aí é o pessoal pedindo tudo quanto é T, né? T3, T3 reverso.
Sabe, aí, isso é um ponto bom do nosso Papo Médico. Sabe qual é a indicação de você pedir T3? A indicação é numa suspeita de hipertiroidismo por T3. Ou seja, o indivíduo tem um TSH baixo, sugerindo um hipertiroidismo. E você tem um T4 livre normal. Aí você fala, ué, um TSH baixo com T4 livre normal. Você pede T3, se o T3 estiver elevado, é um hipertiroidismo por T3. Isso acontece quando há uma abertura de quadro de hipertiroidismo, por exemplo, uma doença de Graves. Pode acontecer isso. Já o T3 reverso, que você citou, é em situações do chamado síndrome do eutireoide doente. Um indivíduo com doença grave, um indivíduo que o Áureo, por exemplo, pegou e acabou de internar em terapia intensiva por sepse, Se você fizer uma prova de função tiroidiana, pode vir qualquer padrão. Qualquer padrão. Vem TSH baixo com T4 livre baixo. Vem TSH normal com T4 livre baixo. Vem tudo. Qualquer padrão pode vir. Não é coerente solicitar um exame de avaliação de hipotiroidismo num paciente enfermo. Porque o próprio organismo ele mexe nessa fisiologia. Ele tenta reduzir a produção de hormônio tiroidiano e tenta reduzir a conversão do T4 em T3, privilegiando o sistema nervoso central. Isso se chama síndrome do eutireoide doente. Já foi tentado tratar esses doentes com hormônio tiroidiano. Isso aumentou a mortalidade, ou seja, o corpo é inteligente. Se ele está numa situação de agressão, ele vai tentar se proteger metabolicamente, diminuindo o gasto energético do corpo, privilegiando o sistema nervoso central. Ou seja, se você está num ambiente de terapia intensiva ou enfermaria, com um paciente doente, relativamente grave, não confie na prova de função tiroidiana, porque ela pode vir louca. Isso se chama síndrome do eutireoide doente. E, sobretudo, não trate esse paciente. Trate, sim, o paciente que já chegou com hipotiroidismo, ou que tem clínica de hipotiroidismo, né? Está num coma mixedematoso, esse sim. Mas um paciente qualquer com sepse, não. Tava ligado nessa, Áureo?
Não, tava ligado. Mas é porque a gente, na prática ambulatorial, a gente vê o pessoal pedindo exame à torta e à direito, né? Então, tem alguns exames que a gente explica para o paciente. Fala, esse é um exame que é inútil, né? Não tem utilidade nenhuma na prática médica, né?
Isso é um lapso, tá, cara, do tema hipotiroidismo. Qual é o lapso? É. Não existe recomendação de rastreio. Não existe. Uhum. Ah, Guilherme, vem cá, eu tenho um paciente saudável que foi lá no meu consultório. Quando que eu tenho que pedir o TSH e T4 livre? Eu vou te responder, não sei. Vem cá, e os consensos? O que que eles dizem? Nada, eles também não sabem. Eu posso pedir para um paciente sintomático? Com certeza, você pode pedir para um paciente sintomático. Mas e o assintomático? Ele pode ter hipotiroidismo? Pode. Você pode ter um hipotiroidismo assintomático, oligossintomático. Então, quando que eu tenho que pedir o exame? Não sei, já te falei que eu não sei. Então, assim...
Eu acho o seguinte, você é endócrino, você vai acabar pedindo, né? Eu na geriatria, eu peço para todo mundo, porque o TSH é um exame de screening geriátrico, né? Para muitos problemas.
Porque são pacientes que têm muito problema de memória, são pacientes que têm uma letargia, uma fraqueza muscular, que pode ser inerente à população geriátrica, ou pode ser doença. Aí você não tem como saber, você pede.
E a prevalência de hipotiroidismo na população geriátrica é maior, né? Então, não tem por que a gente não fazer esse screening, né?
Agora, por exemplo, ultrassom da glândula. Ultrassom da glândula. Cara, eu falo que nódulo de tireoide é igual cabelo branco. Se você viver tempo suficiente, você vai ter vários. E aí, a partir do momento que você faz o ultrassom e detecta o nódulo, você ganhou um filho, porque você vai ter que começar a fazer ultrassom seriado para avaliar crescimento, para avaliar os chamas e tirrades e o que seja. Às vezes você vai cair num protocolo de punção e a maioria esmagadora é benigno. Eventualmente você vai achar um câncer de tireoide do nada. Tudo bem, Guilherme, qual é a recomendação de rastreio? Não sei. E os consensos? Também não sabem. Então, assim, é um lapso do hipotiroidismo. Essa questão do rastreio, e tanto do exame de imagem quanto do exame laboratorial. Por quê? Porque às vezes não dá clínica, amigos. Não. Às vezes não dá clínica. O paciente acha que é normal e é óleo sintomático. Às vezes ele é sintomático. Então, assim, cabe ao médico ainda essa questão da decisão. O que eu sempre digo é o seguinte, saiba o que fazer com o resultado do exame. Nem que seja mandar para o endócrino, mas assim...
mandar para o especialista. Não se perca
nisso.
Porque é isso, a nossa prática está isso. A gente vê muito pedido de exame, né? E é assim, tem muitos médicos que pedem de rotina, né? TSH, T3, T4, T4 livre, TSH.
Aí o T3 não, aí o T3 não, né?
É.
Inclusive é preconizado, Áureo, que você peça só o TSH.
TSH.
E se o TSH vier alterado, você pede o T4 livre. Só que aí exatamente. A gente tem que entender. Vem cá, o cara vai ter que ir no laboratório duas vezes.
É,
então, não, já que ele vai...
Faz logo tudo.
Então, tem esses racionalismos, né? É inerente o racionalismo.
Eu peço. O meu screener é TSH e T4 livre. Ponto. Né? E aí, se tem uma queixa mais objetiva que está direcionando a gente para a tireoide, aí a gente pede. Pede o T3, pede...
Sim. Né? Mas e o exame físico da tireoide? Não. O exame físico da tireoide tem gravíssimas limitações, né?
É
difícil alguém conseguir palpar um nódulo de 1,5 centímetros, 1 centímetro, que é um nódulo relativamente grande no ultrassom, que pode desencadear até punção.
Uhum.
Então, assim, o exame físico da tireoide ele fica mais reservado para aqueles casos mais floridos, gritantes. E a gente costuma falar de semiologia armada, né? Que o ultrassom de tireoide é o novo exame de tireoide. Exame físico, né?
É. Isso ainda vai fazer parte da nossa vida ainda. A gente vai... daqui a pouco vai estar acessível para todo mundo.
Com os portáteis e etc, né? Vai ser semiologia armada, né?
A gente que gosta de semiologia e é generalista vai acabar tendo um aparelho desses em breve para fazer isso mesmo, né?
Pelo menos uma triagem, e de repente encaminha para depois fazer um ultrassom com Doppler, com radiologista e etc.
Você tem alguma suspeita ali, vê um nódulo estranho, né? Um aspecto. Então, com certeza é isso. Mas e o tratamento, meu amigo?
Então, o tratamento aí depende, né? Por exemplo, existem os casos de hipotiroidismo subclínico. Hipotiroidismo subclínico é quando você tem um TSH elevado, acima de 5, por exemplo, e um T4 livre normal. Isso significa que aquela glândula está produzindo uma quantidade normal de T4 livre, mas às custas de um TSH inapropriadamente elevado. O hipotiroidismo subclínico você trata gestante, criança, porque pode dar alteração de QI, etc., desenvolvimento, crescimento, atletas, porque atrapalha o rendimento, se a pessoa é sintomática ou se ela tem alguma comorbidade relevante, tipo dislipidemia, obesidade, depressão, alteração de memória, demência, que o seja. Então, o hipotiroidismo subclínico você trata nessas condições. O hipotiroidismo clínico, TSH alto, T4 livre, baixo, você sempre trata. E aí a meta do TSH é ficar mais ou menos entre 1,5, 2,5, 1,5, 3. E a quantidade de levotiroxina suficiente para isso. Em casos de que a glândula é completamente destruída ou removida, isso gira em torno de 1,6 micrograma por quilo. Mas esse cálculo não tem uma precisão tamanha. E para a população idosa é menos. Gira em torno de 1 a 1,2 microgramas por quilo. Atenção que pacientes idosos ou pacientes cardiopatas, você deve introduzir devagar. 25 a 50 microgramas e aumentando a cada 2 semanas, 25 a 50. Porque às vezes você aumenta muito rápido e isso pode desencadear uma alteração de demanda cardíaca e o cara pode infartar na hora, né, dessa elevação. Então tem essa peculiaridade. Mas você vai ajustar a dose pelo TSH dosável. E isso geralmente após 8 semanas, após 2 meses. E é importante ressaltar que o comprimido deve ser consumido em jejum, quando acorda, sem comer, e aguardar aí entre 30 minutos a 1 hora para poder ingerir algum tipo de alimento sólido. Água pode beber. Medicamento depende, não são todos os medicamentos que você pode tomar junto. Por exemplo, cafeína jamais. Cafeína diminui muito.
Bifosfonado.
Também, é complicado. Esses medicamentos aí. O que faz com que As pessoas, às vezes, acordem antes, botam um despertador, toma,
dorme de
acorda
novo.
Depois e vai. Tem um estudo interessantíssimo, recente, interessantíssimo, que começaram a dar o comprimido antes de dormir, ao invés de tomar de manhã, e não houve diferença.
Ah, maravilha, então.
Só que, por algum motivo, não foi criado um alarde em torno desse estudo. E eu acho que deveria ter sido feito um alarde.
É, com
porque
certeza.
Porque esse é um problema muito comum, né?
É.
Então, quem está aí nos assistindo, depois procura aí o uso da levotiroxina à noite, bedtime. É. E vai ver que não foi feita uma pesquisa muito, muito boa, metodologicamente falando, que não houve diferença. Então, isso pode ser uma opção, tá?
É. Pode ser uma opção. Eu cheguei a fazer um hipotiroidismo na época até que eu estava estudando para residência, cara. No final, assim que eu me formei, né? Fiz uma tiroidite viral. E aí fiquei quase 6 meses tomando hormônio, né? Tomando Puran T4. E, pô, quem disse que eu acordava cedo, tomava, tinha esse tempo e essa disciplina, né? De tomar meia hora, não. Tomava de qualquer maneira, já com café da manhã, para sair correndo de casa para trabalhar, né? E, assim, dosava o meu TSH e controlava pelo TSH. Né? Cheguei a usar uma dose máxima aí na época de 75 microgramas, né? Nada demais. Mas uma dose relativamente alta para um hipotiroidismo bobo, né? Recente, de diagnóstico recente. E aí, talvez, isso eu sempre pensei, né? Falei, pô, se eu tomasse direitinho, né? Como manda o figurino, talvez eu precisasse de uma dose menor, né? Porque você tomando com alimento logo, atrapalha a absorção.
São então, microgramas, né, Auro? Micrograma. Micrograma é um milionésimo de um grama.
É.
Qualquer floco de aveia que o medicamento grudar no trato gastrointestinal e não for absorbido, já...
É.
Então, tem assim, a questão da luz. Você não deve deixar o comprimido fora do blisterzinho, da embalagem. Tem gente que bota do lado da cama. Isso não deve ser feito. Não tem que ser protegido do ar, da luz. Né? É, quando for fazer o exame de TSH, não toma. Toma depois do exame, da alteração no exame, certo?
É, vai ser
absorvido. Então tem uns detalhes aí, né, cara?
É.
Outra coisa, no Brasil a gente não tem formulação T4, T3. Cerca aí de 10, 15% da população tem um polimorfismo da desiodase, que é a enzima que converte o T4 em T3. E tem uma desiodase menos eficiente. São aqueles caras que você está perguntando e está fazendo tudo direitinho. Está fazendo tudo direitinho. E o cara está usando 200 microgramas. Você fala, meu Deus... É, dose altíssima e não corrige o TSH, ele pode ser um indivíduo que tem esse polimorfismo. O ideal para ele seria você dar um pouco de T4 e um pouco de T3. São assuntos que a gente não fala na universidade. E até entre os endocrinologistas mesmo, que são especialistas, isso não é muito falado, mas a gente vê acontecer. Você deve ter visto alguma vez, pô, o cara está fazendo tudo certo. Ele falou que está fazendo
não,
tudo
com
certo.
Certeza.
Jura de pé junto que está fazendo tudo certo. E tá lá, TSH nas alturas e o cara tomando 200 microgramas. Cara, divide, bota um pouquinho de T3 manipulado que vai começar a fluir. E, porra, eu sou um cara aí que tem cabeça de cientista, né? Porra, eu ficava louco para tirar a amostra desses caras e fazer um estudo genético, avaliar o polimorfismo. Pô, eu ficava louco com isso, mas... Brasil, né? A gente também tem outras coisas para fazer. E mesmo com doutorado, a gente dificilmente consegue verba, né? Para estudo.
Estrutura também. Né? Estrutura, principalmente. E a gente tem umas regras aqui que são muito duras contra a pesquisa, né, cara? A gente não pode, por exemplo, dar dinheiro para o paciente para ele participar da pesquisa. Isso no Brasil é ilegal.
Estados Unidos, então, você anda no metrô, tem um cartaz lá. Se você tem isso, por favor, comparecer a tal lugar.
É.
Você vai ganhar um lanche tanto de tantos
dólares. Assim, eu vivenciei isso muito no doutorado, né? O doutorado, eu vi os pacientes com Covid, aí avaliava no dia da alta e 3 meses depois tinha que reavaliar, né? Fazer um novo teste computadorizado de atenção neles. Pô, e muitos pacientes moravam longe. Tinha paciente que morava na região dos lagos.
É, passagem, né? Aí o cara não ia.
Você não pode nem perde, dar, né, o dinheiro da passagem do cara, que isso é ilegal, né? Então é complicado. Aí a gente perde amostra, perde paciente por causa dessas coisas, né? E também pra gente, né? A gente, nada cai do céu, cara. A gente tem que pagar nossas contas, a gente tem que correr atrás do dinheiro para sobreviver.
Tem que ter uma vida não só dupla, né? Às vezes exatamente, tripla ou quádrupla, que é o nosso caso, né, Áureo?
É o nosso caso. E aí você pega aí uma bolsa de doutorado, né? Cara, é risível.
Tem nem direito à bolsa, né?
Porque não é.
Médico, os caras não dão. Os caras não dão. Você é médico, mesmo, você pode trabalhar, pode dar
mesmo
plantão.
Quando tem direito, meu amigo. Quando você faz jus à bolsa, o valor da bolsa é ridículo, cara. O valor da bolsa é parecido com o valor de uma bolsa de residência médica.
O cara tem que continuar trabalhando de qualquer forma.
Exatamente. Assim. Só que a residência médica, o cara vai sair dali, né, com título, tem a perspectiva e tal. É uma residência de 2 anos. Né? O doutorado você fica, às vezes, 5 anos fazendo doutorado. 4, 5 verdade, anos. Né? E não pode trabalhar em lugar nenhum mais. A residência você pode, né? Então, assim, é complicado. O Brasil não respeita a pesquisa de jeito nenhum.
Então, cara, e mas os sintomas de hipotiroidismo, né? Eu acho que todo mundo sabe, né? Fraqueza, alteração de memória, edema, mixedema, né? Pode dar alterações laboratoriais outras, né? Pode dar aumento de LDL, aumento de triglicerídeo, pode dar resistência insulínica, pode dar ganho de peso, por que não? Às vezes pode dar perda de peso, porque às vezes o paciente deprime e fica sem apetite e não come, mesmo com hipotiroidismo ele acaba tendo perda de peso. Prisão de ventre, né? Constipação intestinal. É o hipo, né? Hipo de tudo.
Intolerância ao frio, né?
Intolerância ao frio, reflexos.
Lentificado.
Hipotensão, pressão convergente, bradisfigmia, né? O pulso isso, mais lentificado. É isso.
Exatamente. Maravilha, meu amigo. Super satisfeito aí, né? Uma beleza, doença que é da nossa prática mesmo, né?
Muito a gente comum, vai acabar a gente voltando ter... a ela em algum momento.
Com certeza.
Uma pegada um pouco mais específica. O pessoal que está nos vendo aí, a gente vai dar uma reformulada no Papo MedCode. Vai ficar legal. Aguardem aí nos próximos meses.
Vamos fazer surpresa. Beleza, meu amigo.
Beleza, cara. Missão cumprida. Sempre missão um prazer. Cumprida. Agora a gente vai ter uma pausinha de algumas semanas. Depois a gente está de volta.
Depois a gente volta. Boa noite aí, meu amigo.
Um abraço, rapaz. Boa noite. Tchau, tchau.
Boa noite a todos aí. Obrigado por terem ficado aqui, até aqui. E o nosso Papo MedCode podcast vai estar disponível aí nas principais plataformas. E a live integralmente, vídeo e áudio, no nosso canal do YouTube e no nosso Instagram. Boa noite aí.
Boa noite, meu amigo. Um abraço, amigo. Tchau, tchau.